Bem, eu queria cumprimentar o nosso companheiro governador do estado do Ceará, o Ciro Gomes. Queria cumprimentar o nosso ministro que acabou de falar, o Márcio Fortes, ministro da cidade. Queria cumprimentar o nosso companheiro Orlando Silva, ministro dos esportes. O nosso companheiro Guilherme Cássio, ministro do desenvolvimento agrário, que foi comigo a Quixadá anunciar o território da cidadania do Sertão Central. Queria cumprimentar a nossa querida prefeita Luziane Lins. Queria cumprimentar o nosso senador Inácio Arruda. Cumprimentar os deputados federais Chico Lopes, Eudes Xavier, Eugênio Rabelo, Eunice Oliveira, José Guimarães e Paulo Henrique Lustosa. Queria cumprimentar os nossos companheiros e companheiras deputados e deputadas estaduais. Queria cumprimentar o nosso companheiro Roberto Schmidt, presidente do Banco do Nordeste. O nosso companheiro Danilo Forte, presidente da FUNASA. O nosso companheiro Jair Meneghelli, presidente do Conselho Nacional do SESI. O nosso companheiro Joaquim Cartacho, secretário estadual de cidades. O vereador Tim Gomes. Queria cumprimentar os nossos jornalistas aqui presentes, o jornalista do Ceará e o jornalista do Brasil, e dizer: é uma alegria extraordinária poder estar aqui em Fortaleza junto com vocês. É uma alegria. É uma alegria que explica a razão pela qual a gente brigou tanto para um dia ganhar a presidência da República deste país. Vocês sabem que é muito mais fácil destruir do que construir. De vez em quando a gente vê na televisão eles destruírem em 2 minutos um prédio que levou 30 anos para ser feito. Na política também é assim. Na política, às vezes tem meia dúzia trabalhando para as coisas acontecerem e tem dezenas ou centenas trabalhando para evitar que as coisas aconteçam. Eu, de vez em quando, acompanho a imprensa do Ceará e eu fico vendo quantas injustiças se cometem contra essa companheira, nossa prefeita de Fortaleza. É quase que um ódio preconcebido. É quase que uma história de dizer: bom, se nós governamos esse país 500 anos e não conseguimos fazer o que precisava ser feito, como é que vem essa baixinha querer fazer o que nós não conseguimos fazer? Eu, Luziana, como apanho há muito tempo nesse país e aprendi a ter a alma muito sensível, mas o couro muito calejado, a minha resposta a determinados tipos de críticas que eu recebo, ao invés de responder um ato como esse, responde por mim. Um ato como esse responde às ofensas baratas que nós... Eu fico de vez em quando me perguntando, esse PAC que nós estamos lançando é um PAC que tem 106 bilhões de reais para habitação e melhorias urbanas. 40 bilhões de reais para saneamento básico. É um programa que prevê investimentos de 504 bilhões de reais até 2010, cuidando de coisas muito importantes, mas, sobretudo, cuidando das pessoas mais pobres desse país. Eu poderia perguntar para vocês, há quanto tempo, ou em que momento da história deste país, um presidente, um governador e uma prefeita saíram juntos do seu gabinete para vir visitar a periferia deste país, para visitar os bairros mais pobres deste país? Não é habitual no Brasil as pessoas definirem prioridades para a periferia. Porque se as pessoas definissem prioridade para as periferias, não precisaríamos esperar juntar 10 ou 15, 20 mil famílias na beira de um rio, como Barangapinho, para aprodecer todo ele, jogar esgoto, morar em área de risco, para depois a gente ir atrás. Poderia ter feito a intervenção quando teve a primeira casa, o primeiro barraco. Se tivesse feito a intervenção, vocês poderiam estar tomando banho nele, como a Luziana estava tomando banho quando era criança no Barangapinho. Entretanto, há um descaso histórico. Há um descaso histórico na política brasileira com relação aos bairros mais pobres. E nós estamos tentando fazer essa correção. Não é uma tarefa fácil. Só para vocês terem ideia, o PAC aqui no Ceará, contratado em parcerias com o governo do estado e com a Prefeitura Municipal, envolvem 985 milhões de reais. 985 milhões, dos quais 325 milhões serão para saneamento básico e 660 milhões para urbanização de favela. É a maior intervenção urbana já feita na história do estado do Ceará. E eu não tenho dúvida que essa parceria só pode ser feita porque nós estamos construindo um país diferente daquele que nós herdamos. Vocês estão cansados de ver na televisão falar numa favela chamada Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Vocês estão cansados de ouvir falar na Rocinha, no Rio de Janeiro. Vocês estão cansados de falar na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro. São mais de 600 mil pessoas que moram. É lá que todo dia mostra um crime organizado, mostra bandido. Pois bem, dia 7, Cid, eu vou ao Rio de Janeiro. Nós estamos investindo mais de 600 milhões de reais para urbanizar, levar escola, levar hospital, levar rua, luz, para aquelas pessoas viverem dignamente e as cidades serem lembradas pela imprensa com notícias boas e não apenas com notícias ruins, como a gente cansa de assistir todo santo dia neste país. Para chegar aonde nós chegamos, foi uma tarefa muito difícil. Primeiro, foi necessário consertar o país. Vocês lembram quando nós entramos, todo mundo dizia que nós não íamos conseguir governar, que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha crédito, que o Brasil dependia do FMI, que o Brasil devia para o FMI. Tinha gente que imaginava, vamos deixar esse tal de Lula entrar, ele não vai aguentar um ano, e nós vamos então tirar ele dali. Pois bem, eles não sabem que um nordestino, quando não morre de fome até os 5 anos da idade, é muito difícil alguém derrubar o nordestino dali para frente. É muito difícil. E a elite política desse país não estava acostumada a isso. O que que aconteceu no Brasil 4 anos depois? O Brasil hoje é um país respeitado no mundo inteiro. Porque eu dizia para os governantes de outro país, eu não quero ser melhor do que vocês. Eu quero apenas ser tratado como igual. E eu dizia uma coisa para eles, respeito é bom. Eu dou e gosto de receber. Foi isso que eu aprendi de berço da minha mãe. O direito de andar de cabeça erguida não é uma conquista fácil. O Brasil não tinha dinheiro para financiar as suas exportações. Nós devíamos ao FMI e tínhamos 16 bilhões do FMI na conta do Brasil. Todo dia a gente via na televisão, delegação do FMI chega ao Brasil. Todo santo dia. Delegação vem fiscalizar as contas do Brasil. O FMI diz que o Brasil pode gastar nisso ou não pode gastar aquilo. Passaram-se 3 anos, porque foi o ano passado. Nós devolvemos o dinheiro do FMI, pagamos o Clube de Paris e hoje o Brasil, pela primeira vez na sua história de 500 anos, nós temos mais reserva do que a dívida pública e privada que esse país tem. Ou seja, parece um milagre, mas nós conquistamos isso. E quando eu digo nós, é porque nos momentos difíceis, quem foi para a rua para me apoiar, não foi nenhum granfino da política brasileira, foi o povo pobre desse país. Foi o povo humilde desse país que sabia os benefícios que estava recebendo. Quando nós criamos o Bolsa Família, eu cansei de ler manchete de jornais, Lula está dando esmola, isso é assistencialismo. As pessoas diziam isso, porque as pessoas não sabem o que significa. Um rico pode dar 100 reais de gorjeta, mas 50 reais na mão de uma mulher, ela dá comida para os seus filhos, ela sabe cuidar dos seus filhos. Eu lembro que quando nós criamos o ProUni, escreveram em manchetes, o governo Lula vai nivelar o ensino por baixo, está colocando pobre na universidade, está colocando negro na universidade, está colocando escolas, gente da escola pública na universidade. Hoje são 400 mil jovens pobres da periferia que estão na universidade. E agora, o ano passado, o MEC fez avaliação em 14 áreas que o MEC estudou, envolvendo medicina e engenharia. As melhores notas foram exatamente a dos pobres da periferia que estavam no ProUni. Não é apenas isso. Até 2010, nós criamos um outro programa chamado Reúne. Tem um tipo de gente, Luciano, que não gosta. Você sabe que nós tivemos 20 reitorias ocupadas por um tipo de gente pequeno burguesa que já está na universidade e que não quer que a gente aumente. A média de aluno por professor hoje são 12 alunos. Nós queremos elevar para 18, como tem na França. E vários lugares deste país, um determinado grupo de gente invadia a reitoria para não deixar aumentar de 12 para 18. E todos os reitores
enfrentar a briga. E os 54 reitores aprovaram. E até 2010 nós iremos colocar mais dos 400 mil jovens na escola pública federal deste país. Peguem a história deste país e vejam nesses 500 anos quantos presidentes fizeram universidade. Neste século XX, nós tivemos 54 universidades construídas no Brasil federal. Em 100 anos, 54. Nós, em 8 anos, vamos ter 10 universidades federais novas e 48 extensões universitárias por todo o interior deste país. Em 93 anos, eles fizeram 140 escolas técnicas. Nós, em 8 anos, vamos fazer 214 escolas técnicas neste país. E vamos fazer, porque eu tenho nas minhas costas e na minha consciência o saber de um jovem que não conseguiu entrar na universidade. Meninas e meninos que completam 16, 17 anos, terminam o colegial, não passam no vestibular nas públicas, vão fazer vestibular nas escolas privadas, passam. Quando chega em fevereiro, que vai fazer a matrícula, a mensalidade é 800, é 900, é 1.000, é 1.200, é 1.500, é 1.300, o pobre volta para casa desanimado. Graças a Deus, nós estamos resolvendo esse problema. E hoje é com muito orgulho que eu ando pelo país e encontro jovens dos mais diferentes bairros agradecendo a oportunidade de ter chegado a uma universidade. E é isso que nós queremos fazer por esse país, tornar esse país mais igual. Eu dizia lá em Quixadá para o nosso governador, Luziane, veja o absurdo, está aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário, aqui o estado do Ceará, até 2003, e está aqui o presidente do Banco do Nordeste, até 2003, tudo que os agricultores conseguiam pegar de empréstimo no Pronaf era apenas 28 milhões de reais. Este ano, aqui no Ceará, são 349 milhões de reais, 1.139% a mais. Eu, Cida, aprendi uma coisa. Eu aprendi que político não gostava de fazer saneamento básico. Saneamento básico pressupõe você cavar um buraco, enterrar um cano para fazer coleta de esgoto. E o cano enterrado, não dá para você colocar o nome da mãe, não dá para você colocar o nome do tio, não dá para você homenagear os seus parentes. Então o político não gostava de fazer saneamento básico. Político gosta mesmo é de ponte, de viaduto, porque aí aparece. Viaduto dona não sei da quanta, viaduto padrinho não sei da quanta. Ou seja, este país, e esse é um legado que eu quero deixar, Cid, quando deixar a presidência, é que esse país será um país que terá mais autoestima, será um país mais orgulhoso, será um país em que as pessoas aprenderam que tem direito. E se tem direito, tem que exigir que os governantes cumpram aquilo que prometem nas campanhas políticas, aquilo que falam no palanque. Quero dizer para vocês que essas obras que nós estamos aqui assinando um contrato com o governo e com a prefeitura, certamente é o início da mudança da cara da periferia de Fortaleza. As mulheres pobres desse país não são obrigadas a levantarem todo dia e abrir a porta e cheirar uma fedentina de esgoto a céu aberto, de rios podres na frente da casa. As pessoas não são obrigadas a levantar de manhã vendo o rato passar perto da sua casa. As pessoas podem viver com dignamente. Certamente que homens e mulheres, não apenas mulheres, são obrigadas a levantar. Este país tem jeito. Este país, o ano passado, gerou 1.600.000 empregos de carteira profissional assinada. Este ano, a construção civil, só nesse primeiro bimestre, já cresceu 30%. A indústria automobilística vendeu em janeiro deste ano 25,9% a mais do que vendeu em janeiro do ano passado. Eu ainda quero vir aqui, meu companheiro Cid. Se Deus quiser, ainda este ano, com você e com a Luziane. A Luziane certamente não vai poder participar, porque vai ser no mês de campanha e candidato não pode participar. Mas eu ainda virei aqui, junto com você, meu companheiro, para a gente poder, finalmente, começar a construir a siderúrgica do Ceará, ali no porto de Pecém, para gerar emprego para essa gente. Eu, se Deus quiser, ainda virei aqui para dar uma volta de trem com você na Transnordestina, que vai ligar o porto de Suape ao porto de Pecém, passando por Eliseu Martins, no Piauí. Eu, se Deus quiser, ainda voltarei muitas vezes a esse estado para anunciar boas novas. Boas novas. Para manter... Ah, o Cito está me lembrando. Logo, logo virei aqui para anunciar a BR-116, que está quase acabando. Mas, sobretudo, eu vou contar uma novidade para vocês. Os nossos adversários, que vocês sabem quem é, um chamava-se PFL, agora ele se chama de Democratas. O outro vocês já sabem quem é. Pois bem, eles, no final do ano passado, derrotaram a CPMS, que era um imposto que a classe média brasileira e os ricos pagavam, porque pobre não trabalha com cheque. Pois bem, eles tiraram do governo federal 40 bilhões de reais. E tiraram por quê? Tiraram porque eles diziam, se a gente deixar mais 40 bilhões na mão desse governo, a gente não vai voltar mais. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei tranquilo. E nós tínhamos um programa, Cid. Nós tínhamos um programa que era o PAC da Saúde. O PAC da Saúde iria colocar mais 24 bilhões de reais na saúde. Um dos programas que eu tinha mais vontade de fazer era levar médico e dentista nas escolas públicas para tratar das nossas crianças enquanto eles são pequenos. E eles ficaram todos felizes, achando que eu não ia mais fazer esse programa, pois eu quero te comunicar que a partir de abril nós vamos começar a implantar médico e dentista nas escolas públicas brasileiras para cuidar das crianças brasileiras. Vamos aumentar a farmácia popular. Hoje a mulher pode comprar anticoncepcional na farmácia popular pagando quase que nada. Vamos aumentar e vamos aumentar muito, porque nós, embora governamos para todos, nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos votar quando deixar a presidência. Eu sei que eu vou votar e eu sei quem são meus companheiros. Não pense porque vocês me veem todo dia, sabe, de terno e gravata, eu esqueci a minha origem e esqueci quem são meus companheiros. Eu lembro perfeitamente bem quem é que está comigo nas horas boas e está comigo nas horas ruins. E eu sei que o povo brasileiro merece mais do que isso. Eu tenho consciência que a gente não vai conseguir fazer tudo. Eu tenho consciência. Mas eu tenho consciência que nós vamos fazer muito mais do que muitos fizeram. E graças a Deus, a gente não escolhe prefeito, nem partido e nem governador. Eu não quero saber se o governador é do PSL, do PSDB ou do PT. Eu quero saber se o povo da comunidade precisa, se o povo é brasileiro, se o povo é cearense. Aí não me importa quem é o político. Eu vou lá anunciar a mesma obra como eu vi anunciar aqui. Por isso eu disse no começo que era motivo de orgulho estar aqui. Era motivo de orgulho. E sobretudo agora que eu quero fazer um depoimento. O Nordeste brasileiro elegeu a melhor safra de governadores dos últimos tempos. Eu fico olhando do Piauí até a Bahia. Todos companheiros comprometidos. Todos companheiros jovens como o Cid. Quase todos eleitos pela primeira vez. E todo mundo sabe, eu não tenho preferência pelo Nordeste. O que eu tenho é preferência em saber quem é que mais precisa do governo federal. E quem precisa é a região mais pobre desse país, que é a região Nordeste e a região Norte. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu tinha um ato em Aracaju às 19 horas. Certamente vou chegar lá às 20. Eu quero me despedir de vocês. Querida Luziane, eu espero ser convidado para inaugurar essas obras. Cid, eu quero ser convidado para inaugurar essas obras. E quero poder, da outra vez que eu vier aqui, dar um abraço em cada um de vocês. Meus companheiros e minhas companheiras, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o Ceará e o povo do Ceará. E que a gente possa fazer mais obras, mais empregos e mais renda para o nosso povo. Um abraço. Que Deus abençoe todo mundo.